Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.
Emoção. Emoção. Aventura. Aventura. Suspense. Suspense. Mistério. Mistério. Você vai se cagamba lá dentro.
Olá, pessoal do Radiofobia. E quem tá falando é o Celto Mello.
Aqui fala Buzz Lightyear.
As melhores entrevistas com os melhores humoristas. Você só encontra no Radiofobia.
Tira daí, moleque. Vai assistir o programa da Xuxa.
Radiofobia 500 jardas. Dublado nos estúdios da TVS.
Ah, é o Radiofobia!
Nunca na história das internet se viu um programa onde as pessoas mijassem tanto de dar risada. Se você quer uma coisa diferente no que diz respeito aos podcasts, entra no site do Radiofobia.
Radiofobia, 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 Radiofobia.
Radiofobia, versão brasileira, AIC, São Paulo.
Saudações, ouvinte desocupado do Radiofobia, você do mundo inteiro que ouve esta mixórdia podcastal. Eu sou Léo Lopes, o gerente da bagaça, e é com orgulho nas minhas tetinhas gordinhas, já com não tanto frio assim como na semana passada, que eu trago pra você o Radiofobia de número 37, Elias! Exatamente, Radiofobia de número 37, chegando aqui no mais alto garbo e elegância, na mais alta gabardância. E eu tenho aqui hoje presenças consagradas, porque nós escolhemos um tema muito interessante. Hoje nós juntamos radialistas para falar, sim, sobre rádio, senhoras e senhores. Cadê os aplausos? É muito mais, palma aí, oi! Radialistas para falar sobre rádio no seu programa de número 37. E nós temos aqui uma aglomeração de radialistas, pessoas que eu tenho o prazer de dividir a minha vida podcastal. E eu começo chamando o meu amigão Marcos Lauro.
E aí, Léo? E aí, beleza? Tranquilo?
Tudo belezinha, Marcão? Tudo tranquilos?
Tudo numa buena. E só dizendo uma frase inédita que nunca foi ouvida antes: quando eu estou aqui, eu vivo esse momento.
Que lindo! Uma salva de palmas para Marcos Lauro. Marcos Lauro, que assim como eu, estudou no Império de César. E tem todo o seu DRT de radialista, apesar de estar ali empoeirado, numa página dobrada da carteira de trabalho, não é, Marcos Lauro? Pois quase é, sem uso.
O DRT tem uma história triste, ele existe desde 2000 e até então ele foi poucas vezes utilizado.
Poucas vezes, nunca foi utilizado numa rádio, mas nós estamos aqui. Vamos saber o que é que está acontecendo, afinal. Eu pergunto, afinal de contas, o que é que está acontecendo com o rádio, meu amigo Malfátio?
Ah, olá a todos, boa noite.
O que está acontecendo?
O que está acontecendo com o rádio?
Com as rádias.
O quê?
As rádias... Sei lá.
As rádias já não são mais como outrora, né, Mal?
É, nunca trabalhei em uma, pra saber.
Ai, meu Deus do céu, vai ser uma loucura, porque para juntar aqui o time de radialistas, a gente tem a presença feminina para trazer aquele cheirinho de sertanejo no nosso programa.
Não. Fã número um.
Fã número um de Luan Santana. Não. Nossa querida Daniela Monteiro do Dani Cash.
Olá, boa noite.
Você viu que a gente já...
fã de Luan Santana, porra nenhuma.
A gente já começou com agressão gratuita, né, Dani?
pode não, viu?
Não, mas olha, a gente vai saber por que que a Dani, que é uma roqueira de mão cheia, se sujeitou a trabalhar numa rádio AM pra tocar sertanejo às 5 horas da manhã, meu amigo. Coisa que nem... A necessidade, o que o radialista não faz pela sobrevivência, não é, Daniela?
É verdade.
Hoje a gente...
Tristes.
Vamos saber tristes. Um pouquinho a respeito da história. E agora eu peço, Dênica, que por favor, vamos aqui... terminando aqui o nosso amigo Huey Lewis and the News com Power of Love, que a gente escolheu aqui melódias dos anos 80 para esse programa de hoje. E agora vamos fazer o tamborzinho, faz tempo que a gente não faz o tamborzinho, né? Convidado especialíssimo hoje, além da Dani, temos ele que nunca participou desse programa. Vamos lá, cadê a técnica com os tambores? Exatamente, ele nunca participou desse programa, mas ele acompanha desde o começo. Ele tem um site sobre rádio, ele é radialista profissional, ele mexe com áudio, com vinheta, com trilha. Ele é um cara muito foda, ele é o nosso amicíssimo Gabriel Passaju, hoje no Radiofobia, senhoras e senhores.
Viado! Baitola!
Uma salva de palmas, Técnica. Salva de palmas pro Passaju, Gabriel Passaju, ele que tem um site sobre rádio, gabrielpassaju.com, trabalha em Brasólia. E aí, Passaju, que legal ter você aqui com a gente, meu irmão.
Opa, olá, amigos.
Belezinha?
Maravilha, prazer é todo meu, viu? Sou fãzão de vocês há muito tempo.
Cara, muito legal ter você aqui, você que ouviu Radiofobia em áureos tempos, hein? Qual foi o primeiro que você ouviu, você se lembra?
Primeiro, Radiofobia, foi uma entrevista que você fez com a Rosana Herrmann.
Ah, nossa querida Rosana Herrmann, Radiofobia de número 5, meu amigo Marcos Lau. Isso. Olha aí.
Eu sempre gostei do blog dela, né?
Sempre gostou do querido leitor? Sempre foi um Exato. Querido leitor? Você também acompanhou o trabalho da Ruiva?
Exatamente.
Desde os áureos tempos...
Eu conheci vocês.
Desde os áureos tempos da Rádio Jovem Pans? Gabriel Passaju hoje aqui, é muito legal porque foi um dos primeiros sites a linkar o Radiofobia, né? Foi um dos primeiros sites a colocarem um bannerzinho do Radiofobia, e a gente fica muito contente de ter você aqui porque eu passei a acompanhar o teu site, eu tenho lá o nosso selinho, né? Tenho... Falar no
Fizemos
selinho.
Fizemos um pequeno troca-troca.
Fizemos, meu amor, que delícia. Um troca-troquinha de selo de banner. De bannerzinho. Dividimos o bannerzinho ali. A gente divulga o site do Passaju, que é muito legal. Que fala sobre... Cara, tem lá, Marcos Lauro, uns vídeos daqueles locutores americanos que são os ídolos, né?
É mesmo? Os caras do cinema, cara, lá, essas coisas ou não?
Desde a WNBC até... Outros tantos, cara.
Bom, hein?
Muito legal. A gente acompanha o site gabrielpassaju.com. A gente se acompanha no Twitter, do Twitter também, né?
Muito obrigado.
E hoje o Gabriel tá aqui pra gente falar sobre essa mídia que a gente é apaixonado por ela, mas infelizmente ela passa aí por uma fase de dificuldade, Entra. De decadência, de, enfim, de intrigas. Uns estão tentando levantar, outros estão tentando derrubar cada vez mais. A gente vai falar um pouco sobre o rádio, sobre essa paixão que a gente tem pelo rádio. Então vamos fazer o seguinte, vamos para a leitura de e-mails, abraços e recadalhos? E já já a gente volta com Radiofobia de número 37, Elias!
Radiofobia.
E para essa leitura de e-mails, abraços e recadalhos do Radiofobia 37, eu recebo aqui diretamente de United States of Pardan, o meu brother Sanquecinha.
É nóis, Léo. Quem que eu venho com orgulho nas tetas para fazer a leitura dos e-mails?
Você com as tetinhas magras aí? Tá muito frio aí em Pardinho, nego?
Nada, meu. Tá mó quente aqui em Pardinho hoje, cara.
Eu que nesse momento, enquanto os ouvintes leem, quem tá ouvindo no lançamento... Estou me locomovendo até United States of Pardan. Vou com o meu cachecol de bojo até aí. É
praticamente uma leitura de Maius em trânsito.
Em trânsito, exatamente. Vamos começar então rapidamente, temos muita coisa para falar. Iniciando pelo nosso parceiro, estamos falando de quem, meu amigo Kessa?
Estamos falando do jacaré, o Hostgator.
do jacaré, do alligator. Ai, 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 Peçanha, Peçanha e suas, o seu humor popular é uma figuraça. Hostgator, um dos melhores e maiores servidores de hospedagem, um host, na verdade, para você hospedar o seu site, o seu sítio, o seu blog, o seu podcast, um dos maiores do mundo, agora também no Brasil, é um parceiro do Radiofobia. Radiofobia, desde que passou a se hospedar em Hostgator, nunca mais teve problema de queda, meu amigo Kess. Diferente de você, que vive caindo, né?
Opa! Mas veja bem, veja bem. É quase um Denorex.
É, porque parece, mas não é?
Ah, não, Denorex é contra a caspa, né, Léo?
É contra a caspa. Você tá falando do quê? Do gelol?
Ah, eu tava falando um negócio contra a queda de cabelo. Ah, deixa pra lá. É besteira, vai.
Muito bem, sinal que você voltou com tudo e que está alinhado com a leitura de e-mails. O importante é o seguinte, o que é que foi? Fala.
Não, 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 vamos, não? Prossigamos.
Então, ó, o importante é o seguinte, se você quiser, hospede seu sítio, seu site, sua choupana, ou até mesmo seu pequeno cubículo, a casinha de cachorro ou sua mansã de 3 andares. Palafita, ou mesmo seu triplex, né? Seu apartamento triplex na Rua Augusta, por exemplo, você pode hospedar em Hostgator. E a melhor maneira de fazer isso é entrar no nosso site, radiofobia.com.br, e clicar lá no bannerzinho do Hostgator. Ao mesmo tempo que você assina esse serviço de altíssimo gabardã, você também garante um pequeno para nós aqui do Radiofobia.
Muito bem.
Mudança de Twitter, meu amigo Kessa. Os nossos ouvintes que até agora, nesse ano e meio, acompanhavam o Twitter do @radiofobia, você sabe que eu, na verdade, era conhecido pela própria alcunha de Radiofobia, né?
Era uma confusão de pessoas.
Exatamente, havia uma confusão porque eu sou uma pessoa muito transparente. Apesar dos meus 120 quilos e ter uma capa de gordura, eu sou uma pessoa muito transparente, entendeu? Oi? Totalmente transparente. Então eu falo as coisas da minha vida, às vezes eu tô de saco cheio, eu falo no Twitter que eu estou de saco cheio, eu xingo meu chefe do mundo corporativo.
Peçanha, não faça isso.
Entendeu? Isso, exatamente. Então as pessoas, elas acabavam assim, não sabendo se era o programa que estava emitindo aquela opinião, ou se era o gerente da bagaça.
O programa é Buscapé, né?
Usa porcaria, tem que usar morda, tem que trabalhar. Então as pessoas confundiam. Então o que eu fiz? Eu peguei o Twitter, @radiofobia, e transformei no meu Twitter pessoal, que é Léo Radiofobia. Na verdade, as pessoas que seguiam lá eram os meus seguidores. Você tem o seu no _Kessa_. Temos também o Laurito, @olaurito, @marcoslauro, @sitedomal e @lunegrete, que são os nossos membros fixos aqui. Se bem que Lunegrete também sublimou nos últimos meses, mas nós temos os fixos. E também, agora então, você que seguia o @radiofobia, automaticamente você passou a seguir a mim, que já seguia a mim, @leo_radiofobia. Então, não esqueça de adicionar também no Twitter o @radiofobia, que a partir de agora vai ser utilizado apenas para assuntos do programa. Então, tem atualização de post quando tem um novo podcast no ar, ou aviso de gravação, ou um teaser de qual vai ser o convidado da próxima semana. O @radiofobia vai ser utilizado para isso. Então, as pessoas podem seguir, porque o programa, ele é impessoal, né, Kessa? É de todos.
Sigam-lhos.
Ele não é de mim, ele não é de si, ele é de nostro, exatamente?
De nosco.
Memi comigo, se consigo, ou alheteti contigo.
Tá muito certo? Bem, todos os mesóclises e ênclises no lugar.
Zé Ernesto ficaria orgulhosíssimo no momento desse. Agora chegou o momento, meu amigo Kessa, o momento... Indicação da semana. Radiofobia. E na indicação desta semana, nós temos aqui um podcast que eu descobri, indicado pelo meu amigo Pablo Lopes, que é ouvinte aqui desta mixórdia, e nós estamos falando do...
Visão Histórica Podcast.
Exatamente, Visão Histórica, meu amigo. Um podcast muito bacana. Que você imagina o seguinte, ó. Eu sei que você não ouviu ainda, eu escutei. Um podcast sobre história. Então você imagina um Radiofobia falando sobre assuntos da história e ao contrário da gente, com total propriedade sobre o assunto.
Sabendo do que fala, né?
Exatamente, sabendo do que fala. Então o nosso ouvinte, que é o Pablo Lopes, que atende pela alcunha de @witco no Twitter, ele mandou pra mim o link e falou: olha, eu colaboro aqui com esse site, tem lá um podcast, dá uma entradinha lá, vê se você gosta, se você curte e tal. Eu ouvi o Visão Histórica número 10, programa que falou sobre Galileu Galilei, muito amigo do Laurito, o famoso Galila.
É da mesma época, eles são.
Da mesma época. Pelo, tanto é que a grande experiência da Torre de Pisa, né, que Galileu Galilei jogou um peso lá da Torre de Pisa, esse peso que ele jogou de lá foi uma das bolas do Laurito.
Não quero falar nada.
Eu pensei que era o Laurito. Tipo, não, porque o Laurito tá aqui até hoje, mas uma das bolas, sabe que o Laurito é monobola, né?
Monobola.
O Laurito é... Ele é monocorrones.
Essa história já foi contada, inclusive.
Já foi contada, inclusive. Não nesse programa, mas já foi contada.
Não nesse.
Em algum momento. Então, eles falaram sobre Galileu Galilei, as histórias do Galila. Cara, eu me amarrei, eu que também gosto de história. Então, ó, a equipe do Visão Histórica é o Gabriel Topeira Perboni, o Fábio Professor, o Japonês e também o Matheus, o Ouvinte. É uma galera muito legal. Eles têm um site também, é o historica.com.br, o link tá aí no post, e é com orgulho na minha teta gorda que eu indico essa semana o Visão Histórica como o podcast foda bagarai, indicação dos Radiofobias. Rapidamente, e-mails e comentários sobre o Radiofobia 36, meu amigo Surubinha Podcastal com Descontrole Podcast, um programa que fez a gente subir pelas paredes, hein, que esse é.
Uma zona, Léo, uma zona, mas eu ri muito, cara,
foi muito bom. Certeza, e eu digo aqui agora, já falei essa semana no Twitter, mas agora eu digo aqui pra todo mundo que tá ouvindo, que o Radiofobia 36 atingiu a marca de ser o segundo podcast mais downloadado de todos os tempos, meu amigo Guess.
Aplausos.
Mas o segundo podcast, ele bateu o programa que estava em segundo lugar, que era o Radiofobia 30 com Gustavo Guanabara. Então atenção, você ouvinte do Guanacast, não deixe barato e faça mais downloads. Você tem um só. Você faça downloads dele outras tantas vezes para o Radiofobia número 30 passar o Descontrole. Mas eles estão em segundo lugar até hoje. E eu digo para você, Kessa, isso me deixou assustado de verdade, cara. Porque para quem começou esse negócio que a gente fez, ouvindo a minha Lu e a sua Lu, escutando programas, ó, dois downloads por mês, esse programa atingiu, na primeira semana, a marca de 1.300 downloads, meu amigo.
Nossa, Deus, chega a dar um arrepio.
Chega a dar no cabelinho da suvaca, dá um nozinho assim, né, cara? Só de saber que tem tanta gente desocupada ouvindo essa bagaça. Muito obrigado a você, ouvinte do Radiofobia, pela audiência. E ó, vamos ler aqui e-mails dos ouvintes desocupados que adoraram esse programa. Sabe de quem é o primeiro e-mail? Lê pra gente, de quem é o primeiro e-mail?
Primeiro e-mail é da Mariel Meira, que é irmã do cabaço do Jô.
Exatamente, cara. Nossa, a irmã do Jó escreveu. O que ela falou pra gente? Lê aí.
Ai, gente, Jó é meu irmãozinho. Ele é um menino muito do bem. Ele é escoteiro. Ele está conseguindo me viciar nessa bobagem toda de podcasts. Eu achava que era engraçado o Descontrole porque eu os conhecia e me sentia inserida nas piadas. Mas tô vendo que a bagaça atinge todo mundo. Legal. Espero que isso traga retorno financeiro. Claro. Senta lá. Beijos, Mariel.
E tem um PS aqui.
Até tentei escrever na caixa de comentários, mas parece que não passei no teste de retardado.
Irmã do Jó só podia, né? Não podia ser diferente. Excelente. Muito bem, Mariel, obrigado pelo seu e-mail. Um abraço na boca. Tem aqui também o e-mail do Gelson, dizendo... Não é Gelson, não é Gerson. É Gelson com L. Gelson, 19 anos, de Cascavel, no Paraná. Ele fala o seguinte: eu descobri essa bagaça pelo Animatunes no programa 3. Quando eu escutei, eu adorei, baixei todos os outros e não perco um. Foi pelo Radiofobia que eu conheci o mundo da podosfera brasileira. Antes disso, eu nem sabia que diabos era isso. Graças a esse programa, conheci Guilherme Briggs e virei fã dele. E por falar em fã, Léo, você é o cara, nem tanto, que isso, por conseguir pôr um programa com qualidade do Radiofobia, qualidade em todos os sentidos, em edição, em conteúdo, em tudo, parabéns. O Radiofobia, melhor podcast do Brasil, e você, melhor imitador de Silvio Santos que já ouvi. Falando em Silvio Santos, cadê o programa feito só com imitação do Silvio Santos, que você prometeu? Tô esperando, deve ficar foda bagarai. Abraço na boca do Gelson de Cascavel. Valeu, Gelson.
Comentário do Wellington McGarren, 30 anos, de São Paulo. Mas que programa descontrolado. Devo dizer que eu também ri descontroladamente com a leitura dos e-mails. E no resto do programa, com o pessoal do Descontrole, deixando o Léo descontrolado. Ui! O legal de não ter uma pauta definida é que a conversa pode descambar para a michórdia, sem problemas. Parabéns.
Comentário do Felipe Meira, quase 20 anos, de Porto Velho, em Rô. Rô, que já sabemos que é o estado de Rosana Rerman, na verdade.
Exatamente.
Rosana Rerman. Mais um ótimo programa. O papo de vocês foi ultra descontraído, certamente um dos mais. Bastante divertido e bem-humorado. O pessoal do Descontrole é bem bacana, tanto que descontroladamente senti curiosidade de ouvir o podcast deles pra ver se eu realmente irei me cagambala de rir. Só não escutarei isso no carro, como fez o Léo Lopes. A leitura de e-mails foi ainda melhor que a anterior. Parecia um maluco retardado rindo comigo mesmo. O Palhares deve ser um irmão do canastrão do Briggs, os quais foram separados na maternidade. Vocês imitam muito bem o Mickey e o Pateta. Será que conseguem imitar o Pato Donald? Ok, eu realmente sou um babaca, mas não precisava espalhar isso para os ouvintes da podosfera. É só um adendo aqui. Ele tá dizendo que a gente imita muito bem o Mickey e o Pateta, mas na verdade o Briggs é quem dubla o Mickey, então a voz original é a dele, entendeu?
Não é uma imitação perfeita?
Na imitação, ele imita a si próprio.
Perfeito.
Muito bem.
Próximo comentário do Lucas CM, de 28 anos, de Franca, São Paulo.
Pata que pariu.
O melhor episódio de todos. Esse sim foi um papo descontraído. Por favor, façam outros no mesmo formato. Sobre a leitura de e-mails, está cada vez melhor. Hoje, acabei perdendo o controle de tanto rir. Grande abraço. Certeza que ele mijou na calça, né?
Com certeza, teve que trocar a fraldezinha.
Certeza.
Comentário de quem, que esse é da Patrícia de Bacharolete. 30 anos, St. Paul, São Paulo. Ela diz o seguinte, ó.
Radiofóbicos e esquizofrênicos amados. Tenho ouvido, ultimamente, um 6 a 8 podcasts. Really, I don't know yet why and what the hell keep giving you all attention. Must give you all a shit. Mas essa regra aplicar-se-ia imediatamente a todos, excetuando-se apenas o Kissa, o meu passarinho, dentro da lei e nos moldes da justiça. Congrats once again. É chato demais ter que admitir a qualidade espetacular deste podcast. Beijo grande, keep following. Patrícia de Bacharolboquendepacharolates, 30 anos, Sedson.
Sua amiga aqui, essa é o passarinho.
Um beijo. Um beijo pra Patrícia. Próximo truta aqui é o Anderson Souza, cara. Ele tem 24 anos e é de Pelotas, no Rio Grande do Sul.
Percebeu que ele não botou idade nem cidade, então eu já meti um. 24 anos, não. Pelotas, Rio Grande do Sul, né? Na verdade, ele mandou um e-mail maior, mas eu limei tudo e deixei só isso que eu queria que você lesse.
Então tá bom, vamos
é só ler essa, aqui. É só esse parágrafo.
Não lembro qual seria o programa que você, Léo e o Kessa, falaram que iam contar a história de United States of Pardinho. Mas lembro que seria o programa 30 e alguma coisa. Em outras palavras, desembucha.
Foi exatamente no programa 5 que a gente recebeu os primeiros e-mails lá no programa da Rosana Herman. Sim. E aí a gente, um cara perguntou que história era essa de United States of Pardinho e o Kessa falou, eu vou responder no Radiofobia de número 37.
É, joguei o número.
Estamos aqui. Se, eu não vou botar aqui edição pra você ouvir o trechinho. Se você quiser ouvir esse pedaço, faz o download do número 5 e escuta de novo. Mas nós falamos que no 37 a gente ia falar aonde é United States of Pardinho. Então agora, Kessa, como o ouvinte tá pedindo, desembucha, nego.
Tá bom, Léo. É o seguinte, olha, eu vou dizer uma coisa, ó. Radiofobia tem uma história que já se consolidou, certo?
Certo.
Ao longo dos programas a gente já foi falando, a gente já disse de onde a gente é, onde a gente cresceu.
Sim.
Tem a bio da gente no Twitter.
Twitter.
Certo?
Claro.
Então é o seguinte, Anderson. Não.
Não vai desembuchar?
Não. Quer saber, vai ouvir.
encostou o Laurito aí agora. Não vou falar.
Não.
Então tá bom, você tem toda a liberdade. O programa é metade seu, metade meu, metade do Marcos Lauro, metade do Mal, a outra metade é do Laurito, que sobrar da Lunegrete. Faça o que você quiser, nego. Muito bem, não vai falar então?
Ah, vamos falar então. Vou fazer assim, vou falar no Radiofobia número 69.
Pronto. Na verdade, a gente já falou aí, ouve os programas que você vai saber.
Vezes já.
Ou então pergunta no Twitter pros outros ouvintes, você vai saber. Nos comentários, pergunta nos comentários. Quem adivinhar, vamos fazer aqui uma promoceta. Quem adivinhar aonde fica United States of Pardinho vai concorrer a um forte abraço do Laurito por trás.
Assim. Ótimo.
Vai concorrer a um entucha do Laurito por trás.
Muito bem. Vai sentir a unha do Laurito no calcanhar.
É, o Dunha. O Laurito vai virar o Dunha nesse momento. Vamos pros abraços, então, pra todo mundo que comentou, mandou e-mail pra gente. A gente não dá pra ler tudo aqui, mas a gente manda abraço pra esse bando de desocupados.
Rodrigo Gilabert.
Cláudio Dragão Dourado do Omega Cast.
Samuel Varela.
Abraço pro Fernando Nunes.
SPM Ripper.
Abraço pro meu amigo Mal Biroque.
E pro Felipe Bonifácio.
Eduardo Cosso.
E pro Zero Cu.
Meu amigo Almighty do Bermuda Cast.
E pro Marcelo Batista.
E pro Olney Araújo, 45 anos, Contagem, Minas Gerais.
E pro Kio Caio César do Farrazini.
Pro Alan Rui Matos.
Pro Lucas Yazumura.
Pro Emerson Emisso.
Pro Thiago Souza.
Pro Zé, eu mesmo, desocupado.
E para o Diogo Lopes Bastos, Léo.
Isso mesmo. Oi, Silvio. Você já apareceu a leitura da Telecena agora. Podia fazer aqui de Lombar. Em 50. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos embora. Tô cansado. Quero feriado aqui. 7 de setembro. A gente volta daqui a 2 semanas com mais uma leitura de e-mails, abraços e recadalhos.
E se beber, não dirija.
Se beber, não dirija. Não, se for dirigir, não beba.
Ah, é.
E se for bebê, chama nós.
Vambora.
Subacada na benção aqui, assim, ó.
Aquele abraço no lóbulo da orelha esquerda.
Olha, gente. Olha, gente. Conheço. Radiofobia. Radiofobia.
Voltando com Radiofobia de número 37, hoje aqui com meus amigos, o primeiro programa do mês de setembro de 2010, e a gente escolheu hoje uma galera muito legal, radialistas que fazem podcast, o Gabriel, que lida com produção de rádio, que também faz o seu horário de rádio lá em Brasília. A gente reuniu esse pessoal bacana pra gente falar sobre essa mídia que a gente se apaixonou desde criança, aquela caixinha preta que hipnotizava a gente quando era criança, que a gente tinha aquele sonho de um dia ouvir a nossa voz, de ter a nossa voz ali dentro dela falando pro mundo, e que a gente conseguiu pelo menos alcançar parte desse sonho a partir do momento que nos profissionalizamos no rádio, que nos tornamos radialistas dentro da nova legislação, com registro, com DRT, com tudo direitinho, mas que por razões que nós vamos discutir aqui nesse programa agora, muitas vezes a gente não consegue oportunidade para trabalhar no rádio. Vamos começar perguntando para a Daniela, você se tornou radialista lá no Maranhão, não foi, Dani?
Exatamente.
E você, desde criança, você sempre quis ser radialista ou foi algo que pintou na sua vida em algum momento, assim, por uma circunstância? Como é que foi pra você essa transa com o rádio, assim?
Desde criança mesmo. Meu pai era amigo de um radialista famoso no Maranhão, nos anos 70, né?
Uhum.
E como eles eram muito amigos, e esse radialista, inclusive, vivia tentando convencer meu pai a ser radialista também, porque meu pai tem a voz muito bonita, né? Só que meu pai nunca quis nada na área, né? E toda vez que ele ia visitar esse amigo na rádio, eu ficava maluca, eu queria ir junto, né? E eu lembro que a primeira vez que eu entrei no estúdio, eu tinha uns 5 anos e fiquei maluca. Olhei aqueles cartuchos, aquela mesa, fiquei fascinada, sabe? O locutor, inclusive, ele me colocava para sentar na cadeira e ele ficava falando e pediu para eu falar junto. E eu ficava maravilhada com aquilo. E eu cresci com esse propósito. Não, eu quero ser isso. Eu quero ser radialista, eu quero trabalhar com rádio, quero trabalhar com música, porque eu sempre fui muito fã de música, desde criança.
Todo mundo compartilha desse sentimento da Dani, assim? Marcão, com você também foi de moleque, isso?
Sim, sim, até porque minha avó ouvia e ouve ainda muito rádio AM, né? Uhum. Então eu cresci ouvindo Eli Correia, Paulo Barbosa, Paulo Lopes e esses grandes mestres da comunicação, né? Que fazem programas populares pra caramba e, pô, tem um infinito número de ouvintes e seguidores. E eu cresci ouvindo isso, né? E aí depois pra ir pra FM, pra ir pras outras coisas, foi um pulo, né?
Eu, você e o Mal, a gente fez uma escola de rádio aqui em São Paulo, que nós não vamos fazer jabá, até porque a gente sacaneia muito, e o pessoal de lá escuta a gente, viu, Marcão?
Ah, é? Mal. Imagina.
O pessoal de lá tá escutando a gente, o pessoal tá escutando, mas é lógico, é uma grande brincadeira que a gente faz, até porque essas coisas realmente a gente brincava lá e a gente continua brincando aqui também, né? O Mal, você, que é o mais novo de todos nós aqui, você também teve já nos anos 80 essa paixão pelo rádio ou a coisa veio depois pra você? Como é que foi?
Não, eu comecei a escutar mais nos anos 90, mais, né? Porque eu comecei a gostar de rádio principalmente por causa dos programas de humor. Um dos primeiros que eu ouvi foi o Djalma Jorge. Fiquei maluco quando eu vi Djalma Jorge. Eu falei,
nossa. Perguntei pra alguém. Alguém começou a gostar por conta de programa de flashback?
Não, comigo não foi flashback.
Desde que eu me entendo como gente, eu ouço programa de flashback. Ou seja, eu conheço músicas assim, que não são da minha época e eu as ouço como se fossem, sabe? Porque eu ouço programa de flashback desde criança.
Eu sempre gostei, na verdade, eu cresci lá no interior, lá em United States of Pardinho, né? E eu também tive um contato, mas isso ainda nos anos 80 com o rádio. A minha relação com o rádio, ela vem, na verdade, da minha avó, né? A minha avó é aquela que sempre... Todas as lembranças que eu tenho da minha avó são fazendo comida, cuidando da casa, com um radinho literalmente preto, um radinho AM preto, ouvindo isso que o Marcos falou. Ouvindo desde o Zé Bete, ela acordava ouvindo o Zé Bete, né? Alô, bom dia, gorda! Bom dia, gordo! Acorda, gorda! Ô, lagartixa! Aquela coisa do Zé Bétio. Mandar um abraço pro Gabriel Bétio. Mandar um abraço pra Daniela Bétia. Tudo Bétio. E aí depois ela emendava no Gil Gomes, que tinha aquelas histórias de policiais no rádio. E Eli Correia, Paulo Barbosa, Gil Gomes. O Barros de Alencar também, né, Gabriel, que fazia? Era Barros de Alencar?
Nossa, Eli Correia, minha nossa.
Era Barros de Alencar? Tô me enganando no nome do apresentador.
Gente, vocês estão muito antigos. Eu comecei a ouvir outro dia aí, cara.
Eu falo, vocês estão indo fundo.
Os 3 anos só que eu ouço rádio.
Não, a gente fala porque, poxa vida, eu
tenho... Estão me datando.
Eu tenho 36 anos, eu me lembro.
Eu tenho 33.
Então, acho que o Mal é o mais novo. O Mal tem o quê? 31?
Eu sou um ninfeto, eu tenho 29.
O Mal tem 29, então o Mal é o mais novo que ouviu. Porque, na verdade...
Eu tenho 29 também, pô.
Você também tem 29, Marcão?
Eu tô com 39, então eu sou o decano.
Então aqui, a gente, né, tem o Gabriel com 39 e eu com 36. Estamos na mesma faixa. Mas a gente tem, na verdade, aqui... Que a gente tá falando de velharia. O Laurito, ele foi a pessoa... E aí a gente tem que tirar o chapéu, porque é foda ter um cara desse aqui no Radiofobia. Ele foi o cara que ensinou pra Paulo Machado de Carvalho fazer rádio.
Que é isso?
É, o Laurito, pelo que eu sei, ele que sugeriu o nome Roquete Pinto.
Não, né? É verdade, Laurito? Porque o Pinto era uma característica do Roquete.
O Pinto era meu, né?
Você... Na verdade, o nome não era pra ser Roquete Pinto.
A ideia era outra.
Você vê que
foi um erro de digitação.
Não, faltou
a vossa mensagem.
O B saiu com um risquinho apagado embaixo. Aí ficou Roquete Pinto, na verdade. Mas não era pra ser Roquete Pinto o nome dele. Foda. Laurito, ele é um decano do rádio, na verdade, né? O Laurito, ele só não trabalhou...
Do Paulinho Machado?
Muito seu amigo, né?
Poxa, esse era foda, né?
Aquele livro que o seu Tuta escreveu agora, que é
Ninguém faz sucesso sozinho.
Muito bom, você não. Recebeu o boneco dele antes da impressão, não foi isso?
Eu ajudei ele, né? Porque tinha muita coisa que ele não sabia, ele era garoto ainda.
Tá vendo só? Então. E aí o Lauritão fez a parte dele e ensinou o seu Tuta a fazer rádio. A gente tem aqui um decano do rádio aqui com a gente. Mas é, cada um teve a sua motivação aqui, de nós que somos profissionais, para fazer o rádio. Gabriel, você também teve esse mesmo tipo de história ou com você a coisa funcionou diferente?
É, sempre é parecido, né? O rádio foi assim, um grande amigo assim, na minha infância. Porque quando eu cheguei aqui em Brasília, no início da década de 80, vindo de Belo Horizonte, criança e tal, você já viu, não conhece ninguém, difícil se enturmar, cidade nova e tudo mais. Então, um dos meus passatempos preferidos na época era justamente o rádio, né? Então, a partir daí, realmente, foi um super companheiro. Enfim, aí depois eu tive a minha turma e tudo mais, mas a paixão continuou, né? Então... É, nesse momento, daquele momento até hoje, eu não saí do rádio, né? Essa cachaça.
Pois é, né? uma pinga. Agora, entre gostar de rádio e fazer rádio, existe uma diferença muito grande. Nós todos, inclusive o Gabriel, que está aqui o mais velho de todos nós, o mais experiente de nós aqui, já pegamos, apesar da nossa idade comparado com a molecada de agora, nós já pegamos a lei do radialista. Né? Nós já somos dessa época, né? O rádio já tinha uma regulamentação, já tinha uma legislação, ainda que muita dessa legislação não seja cumprida ou colocada em prática, nós já pegamos essa fase, né? Vocês tiveram contato com as pessoas, no caso a Dani teve contato com as pessoas que vêm da época do rádio, onde o rádio era uma escola, onde a pessoa ela aprendia a fazer rádio na garra, ali no dia a dia. Você teve essa experiência, Dani?
Eu tive. Conheci muitos profissionais que começaram mesmo fazendo horários alternativos. Ah, começa madrugada para ir treinando e até aperfeiçoando para sim poder pegar um horário mais, né, digamos, comercial, né?
Entendi. E você, Marcão, você teve contato com um pessoal mais experiente também, né?
É, principalmente lá no curso, né? Alguns professores lá já vinham de uma época. Eu tive aula, cara, com o filho do Walter Foster, cara. Walter Foster Jr.
Nossa!
Ó!
Ele dava aula, na verdade, de legislação lá, mas ele era um cara que já vivia o rádio há muito tempo também, né? E, então, no curso, deu pra ter contato com bastante gente que vem desse período aí anterior, né?
E você, meu amigo Mal, você chegou a ter contato com esse pessoal mais da antiga, sim ou não?
Mas assim, quando eu tive... Você tem que fazer um estágio, né, pra tirar o DRT. Pra quem não sabe, DRT é o que você tem que tirar pra poder trabalhar em rádio.
É, né? DRT a gente aqui em São Paulo erradamente chama de DRT, mas DRT é a sigla pra Delegacia Regional do Trabalho. Regional. Então, na verdade, é você tirar o seu registro profissional na Delegacia Regional do Trabalho, né? Então, no Rio o pessoal costuma falar registro profissional, aqui em São Paulo a gente, por hábito, chama de DRT mesmo.
Lá no Maranhão também é DRT, viu?
Chama de DRT também, né?
Exatamente. Nada mais é que um carimbo que os caras põem numa pagininha lá.
Exatamente, né? é um número que te dão, né? É 27885/SP, é um número que te dão. E que com esse número você pode trabalhar profissionalmente como radialista. Você pode, enfim, ganhar o salário de fome que um radialista ganha hoje, geralmente, no Brasil.
Se você está pensando em tirar um DRT, quando você for na Delegacia Regional do Trabalho, você pode reparar isso, viu? Isso acontece, eu já verifiquei com vários outros radialistas, isso acontece mesmo. Você leva lá sua carteirinha para receber o carimbo e pegar o número... E a mulherzinha que dá o carimbo, escreve o número na sua carteira, quando ela vai te entregar, ela dá uma risadinha. Yeah. Você não sabe por que ela dá essa risadinha. Você fica sem entender. Depois você vai entender.
Ela fala assim, mais um, filha, né? Mais
você não sabe o que te espera.
Pois é.
Coitada.
Daniela, você lá no Maranhão, você chegou a fazer curso de rádio? Aonde que você fez?
Eu fiz na Federal, curso de rádio e TV.
Mas o curso de rádio e TV, ele não dá registro profissional de radialista?
Não, ele dá o diploma.
De rádio e TV?
O registro tive que ser trabalhando mesmo, já na área já há um bom tempo. Porque eu comecei a trabalhar, eu tinha 17 anos já.
Pois então você ainda é da turma que tirou o registro profissional por direito adquirido.
Aham. Uhum.
Coisa que tá cada vez mais difícil, né, é difícil, o Gabriel? É.
Verdade, verdade.
Você também é do direito adquirido ou você fez curso de rádio, Gabriel?
Não fiz curso de rádio. Fiz curso indo à rádio, né, na verdade, né? Aprendendo, vendo como fazia, né?
Uhum. O meu, na verdade, também foi nesse esquema também.
Nesse esquema. Aliás, foi muito engraçado como
entrei. Tô gravando aqui.
Né? Como entrei em rádio, assim, nos anos 80, né? Tudo era muito mais difícil, né? No sentido, assim, de informações e tudo. Não existia internet, né? E eu sempre gostei muito de programa de balanço, como falava na época, né? Hoje é dance music e tudo mais.
Grande balanço.
Balanço então, é bom.
Então, uma vez eu fui no Rio de Janeiro. Tinha umas lojas de disco importado lá, comprei alguns disquinhos. E chegando na rádio, falei, olha só, eu tenho vindo do Rio de Janeiro com esses discos, esses, né, o 12-inch, né, os disco mix da época, né?
Uhum.
Eu comprei esses discos aqui, interessa a vocês tocar? O cara, nossa, cara, claro, e tudo, né? E essa pessoa tinha um programa de dance na época, né, de lançamentos e tudo, né? E eu fui na casa dele, a gente realmente ficou bastante amigo, comecei a produzir o programa com ele, né? Então, assim, dessa forma, assim, já era rato, virei rato de rádio, fiquei lá, levava disco e tudo mais, né? Então, na época, assim, né, tinha essas possibilidades, né, de você conseguir o seu lugar no rádio, né? Hoje eu acredito que seja um pouco, assim, bem mais difícil, né? É. Até pelo DRT, né? Que exige-se, né? O DRT pra você abrir o microfone e tal, mas antes não, né? E aí depois, né, eu consegui o DRT, né? Já trabalhando em rádio, né? Era mais fácil.
É. Né? Pra explicar um pouquinho pros nossos ouvintes, na verdade, é recente a lei do radialista, né? A lei que regulamenta a profissão de radialista é muito, muito recente no Brasil. É o que? Do final dos anos 70? Não vou saber exatamente aqui agora de quando é. Se um de vocês tivesse informação, me corrija agora, meus companheiros aqui de programa. Mas ela é recente. Então, assim, a maioria dos locutores que você ouve no rádio AM, os locutores que têm mais de 40 anos de idade, eles não fizeram curso de rádio. Esses locutores todos, eles participaram do rádio da maneira como ele foi feita. Mal, você sabe quando foi 1978, né, a lei do radialista?
Exato. 16, ó, tô puxando da memória, tá?
Vamos lá.
16 de dezembro de 1978, a lei número 6615.
E era uma lei ou muito era uma regulamentação?
É uma lei. Pelo que eu tô
uma lei que regulamenta.
Puxando pela memória.
Uma lei que regulamenta a profissão de radialista no Brasil. Exatamente. Então, até 1978.
Aí insistente é o locutor, o cara que opera a mesa e tudo mais.
Isso, exatamente. Então, o que acontece? Por exemplo, nós profissionais de rádio que fizemos, ou que fizemos curso, ou que aprendemos na prática a fazer rádio. Existem uma série de coisas que a gente pode fazer profissionalmente e outra dezena de coisas que a gente não pode fazer profissionalmente, né? A lei, ao mesmo tempo que ela regula nesse sentido mesmo, de dizer o que você pode e o que você não pode. Então, uma das coisas que passou a mudar no Brasil foi a exigência do registro na Delegacia Regional do Trabalho para que o profissional pudesse, isso que o Gabriel falou aqui agora, abrir o microfone. Para que ele pudesse sentar numa mesa de rádio, ligar o canal e começar a falar, né? Então, isso até 1978 acontecia na prática. A pessoa é que nem o Silvio Santos trabalhou no rádio, que nem... Dá outros exemplos aí, Gabriel, de pessoas que estão hoje ainda na televisão e que são dessa época. Milton Neves, né?
Hebe Camargo.
Hebe Camargo.
Os grandes apresentadores começaram no rádio.
No rádio.
Ana Maria Braga começou.
O próprio Fausto Silva, que era repórter de campo também, na época.
É bicho.
Brincadeira, meu. Mas os locutores de AM, esses todos que você conhece, Paulo Barbosa, Eli Correia, Gil Gomes, Barros de Alencar e outros tantos aí que estão até hoje fazendo isso. O próprio Heródoto Barbeiro, o pessoal está falando aqui no chat agora, a Angélica Hellish, o pessoal que está participando aqui ao vivo da nossa gravação aqui no chat, eles não são pessoas que estudaram para ser radialista. São pessoas que na prática se tornaram radialista e quando a lei do radialista foi regulamentada, eles conseguiram o direito adquirido de ter o seu registro na Delegacia Regional do Trabalho.
É porque já trabalhavam há muito tempo, né? Não
exatamente.
Tinha mais que aprender.
Exatamente, mas ainda hoje, por exemplo, aqui em São Paulo, que é o mercado onde eu moro, eu, Marcos Lauro, e o Mal, onde a gente vive, aqui em São Paulo você não consegue lugar numa emissora de rádio se você não tem o DRT. Eles nem recebem o seu piloto, não querem nem saber. Hoje em dia, aqui em São Paulo, é dificílimo. Já no interior, não pegou a lei do radialista, né?
De jeito nenhum.
Ainda se trabalha muito naquela rádio de 30 anos atrás, ou é diferente disso. Não precisa ir pro interior. Aí em Brasília, no Distrito Federal, como é que funciona, Gabriel?
Olha, aqui o pessoal tem exigido. Tem exigido, sim, há um certo tempo. Eu acho que via de regra, vamos colocar aí umas cidades assim, um pouco maiores, mercados maiores, não tem jeito, né? Tem que trabalha no rádio quem tem DRT, né? Quem não tem, aí fica complicado, vai estar relegado aí a rádios comunitárias ou piratas, né? Mas assim, tornou-se uma exigência do mercado aqui em Brasília. Eu acho que em boa parte aí, né? Também, né? No interior realmente ainda funciona muito na base do... Vamos lá, não, beleza, eu vou aprender, depois pois eu ver como é que fica, né?
Então, mas isso...
Joga no ar, depois então, ver como mas... é que fica. Então,
vamos
e
fazer
aí acaba ficando, né? Acaba indo, né?
Isso tem um grande fator que a gente...
mercados maiores, com certeza, só com DRT.
Tem um grande fator nisso, que a gente vai falar daqui a pouco, que é a questão de que a maioria das rádios do interior, elas ainda são controladas por políticos. A maioria das rádios do interior, elas são concessões... Que são concessões da época da ditadura militar e que essas pessoas elas mantêm essas concessões com finalidade política. A grande maioria das rádios do interior. E você trabalhar, olha, e lá em United States of Pardinho, né, que foi revelado aqui, a cidade que é onde eu e o Kessa nascemos aqui no interior de São Paulo, o pessoal trabalha na rádio de graça.
Um dos motivos da falta de profissionalização do rádio é esse, não tenho a menor dúvida, né? Menor dúvida, né? Que é o fato dela pertencer a um político e não a um grupo de comunicação,
exatamente,
né? Voltado ali para, né, fazer um trabalho, né? Voltado para o lucro, né? Vamos dizer assim, né?
Tem um interesse ali por trás. Tem.
Vamos
não
existe a concorrência, né? O interesse é político, não é de ter um bom produto.
Exatamente. Né? E uma mídia tão fascinante, né? Uma mídia que ela preza por algumas coisas que são mágicas até hoje, como é a questão, por exemplo, da imaginação, mexer com o imaginário das pessoas. Né? A pessoa ela ouve o locutor falando aquela voz, ela imagina, ela sonha, né? A Dani mesmo falou daquela programação romântica, né? Quem nunca teve a experiência de ligar o rádio, né, em algum momento da madrugada? Eu vi o locutor falando assim baixinho no seu ouvido. Pra você que tá aí, boa noite, a partir de agora até as 4 da manhã. Love songs are back again. Aqui, cidade. Quem nunca tem esses... Cara, isso é muito legal, sabe? É uma coisa que hoje tá acabando, uma coisa que... Enfim, ó, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, porque rádio a gente vai longe hoje. Gabriel, você escolheu algumas músicas pra gente aqui e eu vou tocar e na volta a gente fala o porquê que você escolheu essas músicas. Pode ser assim?
Pode.
A gente vai tocar o melhor dos anos 80 hoje, músicas escolhidas pelo nosso convidado, radialista.
Ah, o homem que tem o toco da voz.
Ele que tem um abacate. Vamos testar então, Gabriel, manda aí um pedra. Cadê o Gabriel?
Vergonha.
Manda aí, Gabriel. Repita comigo.
Ah, pra abrir a locução
do bloco? Não. Você repita comigo que é pra saber se você tem um abacate da voz. Repita comigo.
Como é?
Pedra.
Pedra.
Cavalo.
Cavalo.
Olha, belo cavalo, hein? Belo cavalo.
Cavalo que veio trotando.
Manda um agora. Andrade.
Andrade.
Agora, pra finalizar, pra saber se você é bom, manda um... Na Fossa Negra.
Na Fossa Negra.
Está contratado, pode passar no RH.
Ah, que beleza.
Já tem mais. A partir de agora, as melhores dos anos 80 é New Order com Blue Monday.
Radiofobia. 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 It's worked so far, but we're not out yet. I wanna know what you're thinking. There are some things you can't hide. I wanna know what you're feeling. Tell me what's on your mind.
Radiofobia, o som do Information Society, What's on Your Mind, Pure Energy, aqui no seu programa gostosinho. Sim, senhor! Estamos de volta no Radiofobia de número 37, hoje trazendo pra você, radialistas, falando sobre rádio. Os meus amigos Marcos Lauro e meu amigo Malfátio aqui do Radiofobia, e também a minha querida convidada Daniela Monteiro, a do Dani Cash, e meu amigo Gabriel Passaju, radialista, o Opa. Dono do GabrielPassaju.com, o site sobre as próprias rádio, meus amigos. Vamos continuar no papo aqui, que é o seguinte, ó. A gente tá aqui transmitindo ao vivo essa gravação via Ustream. Eu também tô conversando aqui via chat com algumas pessoas. E o meu amigo Leandro Caracciolo, meu brother, meu blode, levanta aqui a seguinte questão. O pessoal tava conversando no Twitter outro dia, dizendo que tipo de público ouve o rádio hoje. Porque, por exemplo, a grande maioria das pessoas que ouve podcast, que consome essa mídia que a gente escolheu fazer, que é o podcast, eu conheço muita gente, principalmente da nova geração, os mais novos, que já não ouvem mais rádio. Eu pergunto pra galera não escuta mais rádio. Isso que o Mal falou da nossa época, da gente ter sido influenciado por programas como o Djalma Jorge Show, a Dani falou dos programas de música romântica que tocavam na noite e tudo
flashback.
Mais. Flashback. Hoje em dia, cada vez menos, essa geração é influenciada pelo rádio. Eu, pelo menos, eu tenho ouvido, de uns tempos pra cá, cada vez menos rádio. E por uma questão natural, por uma questão de tempo, por uma questão de estar agora fazendo podcast. Então, uma série de fatores fazem com que eu, que sou um radialista... Opa!
Que é isso?
Quem tá peidando aí? Quem foi o responsável?
Pizza aí, passou uma lambreta aqui.
Marcos Lauro pediu uma pizza aí? Como é que foi o negócio?
Passou uma lambreta aqui, cara.
Passou uma lambreta.
Não.
Então, continuando, mudou de nome, né? Continuando lambreta, o raciocínio. Lambreta, antigamente na minha época isso aí, ô Magão, tinha um nome, viu, meu amor? Agora é lambreta, né? Mas assim, a gente que tá fazendo podcast tá ouvindo cada vez menos rádio. Você acha, Gabriel, você que trabalha ainda com produção de rádio, você que tá direto no meio, que o rádio tá perdendo cada vez mais público pra geração MP3?
Acho, com certeza, acho sim. E esse, né, vai ser o grande desafio do rádio, né? É manter-se atrativo para a geração que tá vindo aí. Esse é o maior desafio pra mim. Do rádio, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, esse aí muita gente também tá com essa mesma ideia, né? De não ouvir mais rádio, procura na internet, procura no YouTube, as novidades, né, da música, no MySpace, no próprio MySpace, no Facebook. Então, esse é um desafio mundial pro rádio.
Você concorda como
essa,
nosso ouvinte...
Essa molecadinha mais nova, ela não teve a vivência, por exemplo, que a gente teve nos anos 80. Uhum. Porque quando a gente queria aquela sequência de músicas que a gente mais gostava, a gente passava o quê? O dia inteiro ouvindo rádio, né?
Pra gravar a fitinha.
Aquele momento que ia tocar aquela música que a gente gostava.
E a gente ligava, a gente pedia pra tocar aquelas músicas.
Que ficasse falando em cima, né? Aquela coisa toda, né? E gravava. E aí gravava uma às 9 da manhã, aí conseguia outra às 11, e nisso fechava a fitinha. Aí sim a gente podia ouvir só o que a gente queria.
Tinha algumas rádios que faziam...
Não tem nem ideia do que seja isso,
né? Você lembra, Dani, que tinha algumas rádios que faziam a sessão pra gravar? Sem
Exato.
Vinheta, agora é pra prático, gravar, né? Prepare o seu...
Depois da vinheta, solta o play.
Isso, né? a gente mandava carta.
Estourava vinheta em cima, né?
Eles carimbavam, né? A gente mandava carta pra rádio, e aí a gente escolhia lá uma sequência e torcia pra que fosse sorteado, porque naquela sequência você podia ligar o rec do cassete e gravar, exatamente. Eu tenho até hoje aqui em casa, eu guardo com muito carinho, muitas fitas que eu fiz nessa época.
Watt 60?
Aquela amarelinha da BASF. Tenho, Maxel. Você sabe qual foi a minha maior satisfação? Foi quando eu fui pro Japão pela primeira vez, em 1995... E lá no Japão, eu já tinha esse negócio de rádio desde moleque. Ao invés de ficar escrevendo carta, eu escrevia 2 páginas e gravava uma fita. Porque lá no Japão tinha fita de até 120 minutos, 1 hora de cada lado.
Beleza.
Então eu escrevia 2 páginas de carta e ficava produzindo programa de rádio pra Luciana. Isso que eu tô fazendo aqui agora. Eu mandava pra ela, aí eu pegava, botava musiquinha romântica, fazia poesia e tudo mais, né? E isso hoje tá cada vez mais, tá facílimo. Quer dizer, eu tô aqui gerando isso aqui agora, vinheta, trilha, ao vivo, tocando música.
É tudo tão prático hoje, né? Tem SoundForge, tem Vegas,
exato.
Tem...
Exato. E MP3, quer dizer, você acha, Dani, que a geração, que o podcast, essa mídia que a gente tá fazendo, tá tirando o público do rádio ou que a decadência do rádio tá fazendo com que as pessoas ouçam mais podcast?
Os dois em conjunto, na verdade,
um
né?
Um pouco de cada.
Realmente está decaindo porque não está atendendo as necessidades do novo público, que isso já surgiu, que já está aí. E o podcast também é aquela oportunidade da pessoa ouvir aquilo que ela quer. Por exemplo, se a pessoa é nerd, eu vou ouvir o Nerdcast. Ah, se eu quero saber sobre o mundo feminino, eu vou ouvir o Monacast. Se eu quero rir, eu ouço Radiofobia. Se eu quero uma sequência bacana de músicas, eu ouço o Danicast.
Com certeza. Atenção agora, de graça, o momento.
Opa!
Acabou chegando
e
aqui.
Essa segmentação vai atraindo o público. Você tendo aquilo que você quer ouvir a hora e vez, o que eu vou ouvir rádio, né?
Mas eu acho que isso vai demorar uns 10 anos pra acontecer.
Você acha que ainda vai demorar tanto assim,
Gabriel? Acho que tem uma lenhazinha pra queimar. Acho que tem uma lenha pra queimar ainda o rádio no formato atual. Mas tem que se preparar agora justamente pra quando essa realidade acontecer.
Mas será que o rádio já não está atrasado nessa questão da convergência digital? Porque você vê hoje...
Eu acho que está atrasadíssimo.
Tudo está convergindo para a internet. Tudo está convergindo para
a
internet.
É a mídia mais atrasada.
Tudo está convergindo para a internet. Então você tem hoje... A TV está na internet. Você tem hoje o cinema na internet. Você tem lá sites que você... Que nos Estados Unidos hoje praticamente não existe locadora mais. É tudo via streaming. Você paga, você faz lá a transferência e assiste o vídeo na sua casa. E tá tudo convergindo. E o rádio, às vezes a gente vê, pelo menos a impressão que eu tenho, é que o rádio tem uma utilização muito pobre da internet. O rádio utiliza muito pouco a internet. Ele utiliza a transmissão ao vivo, mas aí bate na questão do direito autoral, porque é como se ele tivesse uma outra rádio e aí tem que pagar o direito de novo. Ou às vezes o direito não é o problema, é a falta de vontade realmente de modernizar. Marcos Lauro, você que confessou pra mim, e por isso eu posso falar aqui, meio que desencantou do rádio. Encheu o saco por causa desse pensamento que não evolui? O que foi que te fez falar, chega, eu vou fazer outra coisa, assim, eu sou radialista, eu gosto, mas não dá pra ficar esperando a coisa acontecer. O que aconteceu com você nesse caso?
Foi também, além dessa confusão, né, não é nem confusão, uma má vontade que existe de alguns, e a gente pode até falar da maioria dos proprietários de rádio, existe uma má vontade, porque o cara tem ali uma concessão, pra ele é mais fácil fazer um arrendamento pra uma rádio
de rede,
evangélica que seja, enfim, que não contratam profissionais para trabalhar.
É retorno imediato, né?
Você tem ali um retorno imediato, bota ali um pastor, um padre para falar, e o cara tem ali a frequência dele ocupada a R$200 mil por ano, enfim. E aí vem essa grana na mão, torna o mercado mais fechado ainda. A gente já tem um mercado fechado normalmente, porque o dial é pequeno, né? Dial daqui não dá pra gente trabalhar como o dial do Japão, dos Estados Unidos.
Não cabe mais nada, né? Então, mas aí a gente vê, o Sbrigliu tá falando aqui no Ustream, nosso amigo lá do Pirata Cast, que o problema do rádio é que ele não ficou 2.0 ainda.
Verdade. Então,
o que você vê é o seguinte...
Olha, rádio hoje, a pessoa, vamos dizer, o diretor artístico ou o proprietário, vou colocar uma página na internet, fazer um streaming do meu áudio e tô na internet.
Pois é.
O que é um erro.
Né? Exato. Agora, quanto tempo faz que estão prometendo... Olha, quando eu fiz o curso de rádio, já veiaco. Porque eu fui seguir...
Vou adivinhar o que você vai falar.
O que você vai adivinhar? Vamos ver se vai adivinhar. Tudo bem.
Eu fiz... Prometeram
exatamente. A rádio digital, caralho. Prometeram a rádio digital. Eu fiz o curso de rádio agora em 2005. Porque eu fui para uma outra vida, para uma outra carreira. Eu mudei de carreira aos 30 anos, aí eu falei, eu não sei o que vai ser da minha vida, mas eu quero pelo menos ter o prazer de fazer aquilo que eu sempre tive tesão de fazer, e aí eu entrei pra escola e fui estudar rádio. Isso já agora, então que eu tenho o DRT, meu DRT é de 2006, então um cabaço total ainda, até porque eu nunca trabalhei no rádio aberto. Trabalhei numa rádio web que pagava R$3 por hora de trabalho, que era um nada, quer dizer, não dava pra sobreviver.
Nossa,
então,
conseguiu me bater.
Não, eu fazia outra coisa. Eu fazia lá que era pra não perder. É que nem puta. A gente vive falando que radialista é que nem puta.
Eu entendo muito bem.
A diferença é que a puta recebe pelo que ela faz.
Cara, Léo.
O radialista não recebe. Mas o que eu tava falando é que desde a época que eu fiz o curso de rádio, é que a gente tá esperando o rádio digital. E o rádio digital aqui no Brasil foi prometido que, assim como em outros países, você, por exemplo, a Jovem Pan, 100,9 em São Paulo, você teria na mesma sintonia a possibilidade de, pelo rádio digital, ter várias programações, que isso abriria várias possibilidades, que a rádio abriria várias frentes e, por isso, ela precisaria ter várias equipes para trabalhar e que o mercado ia melhorar. Nada disso aconteceu, meu.
Sabe o que eu acho que vai acontecer? Vai ter a frequência principal, vamos colocar Jovem Pan. Vai ter a Jovem Pan Hit, que é a música popular. Vai colocar um computador com vinhetas,
uhum,
e vai rolar o Luan Santana, vai rolar os sertanejos universitários. Vai ter Jovem Pan adulta, né? Vai rolar um computador, vou colocar um computador com vinhetas. Acho que nada mais do que isso.
Ah, mas esse não é nem o problema, né? O problema é que nem o espaço pro computador trabalhar tem ainda, né? Quanto mais pra gente, então... Então não dá, né? Por enquanto o rádio digital tá muito longe, vai depender aí de muitas negociações e negociatas e etc, né?
É tá muito desorganizado, né?
E pelo andar da carruagem, acho que nem vai acontecer, viu?
A gente vê uma desorganização...
A gente imagina, não.
Meu amigo Jô Meira, aqui do Descontrole Podcast, está aqui ouvindo a gravação também ao vivo, ele que também é um entusiasta do rádio, ele pergunta o seguinte: em relação ao rádio, o podcast, vocês acham que é evolução? E se for evolução, em que sentido? Quer dizer, você acha que o podcast ele veio para agregar, que nem a gente, eu não escondo isso, que a minha ideia é trazer o rádio para dentro do podcast, é fazer um programa de rádio ao vivo no podcast, é ter o tesão que eu teria trabalhando na rádio no podcast. Mas você acha que é realmente isso ou que não? Que o podcast é uma outra mídia, que tem um outro espaço e que não tem nenhuma relação direta com o rádio? O que você acha disso, Mal? Você que faz a gente faz junto e você resolveu fazer podcast também.
Só um adendo, voltando rapidamente no assunto que você falou, que você trabalhava
na rádio web.
Rádio, uhum, que te pagava R$3 por hora, é isso?
Isso, era, R$3 por hora.
Eu trabalhei 2 anos e meio numa web rádio que não me pagava absolutamente nada.
Fazia o favor de te deixar lá, tá lá, né?
Ficava só na promessa. Mas, indo na pergunta que você falou, eu acho que vai acabar convergindo, viu? O rádio vai meio que agregar o podcast vai agregar o rádio nesse formato que a gente tá fazendo mesmo.
O pessoal tá dizendo que o podcast escuta o ouvinte, que a rádio perdeu um pouco desse feedback. Você acha que isso é verdade? Mas...
Depende do...
Porque a rádio, ela segue a sua segmentação, segue... enfim, que tem que vender, tem que agradar o patrocinador.
Não, mas se você for pensar, o público de uma rádio, são quantas milhões de pessoas ouvindo?
Se for uma rádio nacional em redes, milhões, né?
Como é que eles vão dar essa atenção que o pessoal tá falando para todos os ouvintes?
Entendi.
Essa interatividade que o pessoal tem com o podcast é porque... O público do podcast é relativamente pequeno se você for comparar com o de uma rádio. Por isso que dá pra dar essa atenção especial aí pros ouvintes.
O Nerd Undertale tá falando aqui agora no Twitter que 99% dos podcasts é assunto e 1% é jabá. E que na rádio não, a rádio enche a gente de propaganda e não deixa, não se preocupa tanto com o conteúdo. Então, que o conteúdo é pra vender, o conteúdo é... Enfim, foda-se, é o que o povo quer ouvir.
Eu vou fazer uma pergunta, então, para os podcasters aqui do programa. Se chegar no seu e-mail uma mensagenzinha lá de um patrocinador falando: olha, meu filho, te pago milhões para você anunciar 50 produtos meus no seu programa de uma hora. Você vai assinar ou não vai assinar?
50 produtos no programa de uma hora, não, mas...
Não, tô exagerando.
A gente vai pensar, mas... lógico, porque afinal de contas a gente tá aqui de graça até agora, né?
Mas se você... Eu acho que todo mundo busca um patrocínio, todo mundo que faz podcast não busca um patrocínio.
Então, aí é que tá, cara. Não necessariamente.
Eu também acho que não.
Não necessariamente.
A gente não pode esquecer de uma coisa, o rádio é um meio de comunicação de massa. Então eu consigo comprar um radinho a pilha aqui no Largo Santa Cecília a R$5 e eu ouço a rádio que eu quiser.
Sim,
podcast já é mais complicado. Podcast, a gente que tem internet, nada mais internet com qualidade para conversar via Skype, essas coisas, a gente tem que ser privilegiado, cara. Isso é de massa. E é por pouco.
Dani...
Então, uma grande diferença aí nisso.
O Dani, você que até há pouco tempo... Você ainda tá na rádio em Duartino ou você saiu?
Não, pedi pra sair, não aguentei.
Você, radialista, apaixonada por rádio desde menina, você tava agora fazendo um horário de 5 da manhã, tocando sertanejo...
Eu acordava às 5 pra estar lá às 6 em ponto.
Pra fazer um horário de sertanejo que você detesta.
É o horário nobre do rádio, hein?
É.
Odeio.
6 da manhã, assim, horário nobre do...
E quando me convidaram, vieram com a promessa, não, é por pouco tempo, em breve nós vamos conversar o que você pode fazer no horário, pode mudar para fazer um flashback, que é o que você gosta, não sei o quê. Nossa, florearam tanto, né?
É um script padrão do dono de rádio, né?
Exatamente.
Exatamente. E eu topei, né? E eu aceitei, comecei a trabalhar, e o tempo foi passando, e eu vi que não ia mudar e tal. E quando dei por mim, já aumentaram o meu horário. Eu já fiquei trabalhando 6 horas, sabe?
Ai, nossa, nem pode trabalhar 6 horas.
Não, 6 horas é o limite, né? Não é limite?
Máximo 5.
5 horas é o limite diário, mas não funciona, não funciona.
Tava de 6 ao meio-dia, todo dia.
Ah, não funciona, porque você veja bem, o Gabriel, aqui... Eu
tava ganhando muito pouco e não tinha liberdade de nada.
Não, não tem. Você não tem liberdade para trabalhar numa rádio, a não ser que você faça um programa que você seja o dono dele ou que você tenha parte dele.
Como eu fiz uma vez.
E já. Que o patrocínio seja também seu. Quer dizer, por exemplo, o pessoal do Pânico fala o que eles querem porque o patrocínio, o programa é deles. O patrocínio é deles. Entendeu? A rádio é do Tutinha, faz o que ele quiser lá. O Emílio é doninho também, e também tem porcentagem. Tem liberdade de falar o que ele bem entender ali e tá vendendo. Pode falar a merda que for, vai vender, vai ter patrocínio. Agora, no interior, isso não acontece. No interior, ainda se vê muito o rádio como antigamente. O Gabriel acabou de falar que 5 horas da manhã, 6 horas da manhã é o horário nobre do rádio, porque é. O pessoal acorda, liga o rádio no interior, acorda, vai fazer café, liga o rádio. É como eu ouvia, acordava com cheirinho de café, a minha avó ouvindo o programa do Zé Bétio no rádio, do Gil Gomes. No interior isso ainda acontece. A rádio AM
é
aqui...
É cansativo, porque você fica... Eu estava ali 6 horas e era um horário que exigia que eu conversasse muito. Principalmente porque começava a partir das 6. As pessoas acordando, eu tenho que dar bom dia
pois
pra Dona Maria.
Mas você não tem perfil de rádio AM,
né? Eu chegava em casa já quase sem voz.
Então, mas você não tem perfil de rádio AM.
Pior que não, né? Então. E eu falei isso pra eles, olha, meu perfil é mais FM, eu trabalho mais com público jovem, ou pop rock, ou flashback, qualquer coisa do gênero. E eles, não, você vai fazer esse horário de sertanejo e ponto, né?
Então, vamos fazer o seguinte, vamos pro nosso último bloco de melódias aqui, no Radiofobia, um papo muito... Eu tô gostando, vocês estão gostando do papo? Eu tô achando legalzíssimo. Gabriel, tá curtindo participar aqui, delicinha? Tá curtindo, meu amor?
Ai, tá gostoso.
Ui!
Agora sim.
Então vamos aqui pro nosso segundo bloco de melódias. Vai lá, Jordi. Daqui a pouco a gente volta. Mais uma aqui escolhida pelo Passaju hoje no Radiofobia. Opa. Número 37. Eles.
Olha bem.
Radiofobia, o som da Cyndi Lauper, The Goonies Are Good Enough. Quem não conhece essa trilha do nosso querido filme dos Goonies? A Tubinante tá voltando aqui ao vivo no seu Radiofobia, tocando as melódias gostosinhas. Um, dois, três, let's go!
Dançando sem camisa.
Todo mundo rebolando agora no estúdio, que delícia, isso aqui é gostoso.
Ah, mas a roupa também.
Tá vendo?
Subindo.
Aê! Oi!
Até olha. Que enfim.
Ah, então pera um pouquinho, já que ela vai tirar a roupa técnica, atenção, nesse momento não podemos perder. A técnica tem que pensar duas vezes, técnica, risca o disco, riscando. Agora chegou o momento tão esperado desse... É só por isso que eu chamo ela pra esse programa. Atenção!
Que interesseiro.
É a hora do Polidez! Olha que bonitinha, subiu na mesa.
Oh.
Excelente.
Amigo.
Tô vendo que nem aqui em Basinger.
E aí, criançada, o que a gente fala, hein? Que delícia, Daniel.
Deixa eu ver,
eu vou até deixar. Vou até deixar
tem
essa.
A galera que tem um DaniCast só com músicas nesse padrão aí, viu?
Opa. Mais um momento. Clim, clim, clim.
É o Músicas para Trepar.
Como é que é? Músicas para.
Isso mesmo que você ouviu.
Fala de novo, peraí, pega que eu vou botar um reverb agora. Músicas aqui, de novo.
Quem tem medo de altura, então.
Atenção. Lasca, como é que é?
Músicas para F.
Ah, não gostei. Repita. Do jeito que você falou antes. Música, vamos lá, músicas.
Para trepar.
Ah, oh, são músicas, calma. Eu
tô entupado, hein?
São músicas para alpinistas, gente que gosta de...
Para o coqueiro. Mas olha, pra quem já ouviu a história...
Só o que me interessa.
Para samambaias.
Pra quem já ouviu...
Altura, cara.
Dani, pra quem já ouviu a história da escadaria da Facu, nada mais assusta, viu?
Quem não ouviu, ouça lá o Monacast.
Ouva o Monacast pra saber os segredos sexuais de Daniela Monteiro. O link estará nesse post. Deixa eu perguntar um negócio. O meu amigo Paulo Patux aqui, que está assistindo também, ouvindo via Ustream, ele disse o seguinte: disseram que o rádio ia acabar com a TV, que a TV ia acabar com o rádio, e isso não aconteceu. Vocês acham que a mesma coisa vai acontecer agora, dizendo que, por exemplo, a internet vai acabar com o rádio, ou a palavra-chave realmente é convergência?
Convergência, sem dúvida.
Gabriel?
Também, acho que o rádio não vai acabar. Com certeza não.
Convergência. Assim como a internet, o Kindle, o iPad não vão acabar com os livros de papel. Não vai acabar. Tem
biblioteca. A internet tá acabando com o jornal lá nos Estados Unidos, hein?
É verdade. E olha, os últimos livros que eu li foram todos no meu iPod Touch.
Foram todos no e-book.
Exatamente.
Então, mas
a internet vai acabar com o papel.
Mas você acha que vai também acontecer que da internet acabar com o rádio?
Não, isso não existe, cara.
Não.
A gente tem...
O pessoal sempre especula isso, né? Eu lembro que até nos anos 80 lançaram aquela música Video Kill the Radio.
Video Kill, sim. A gente já
falava
tocou
justamente
aqui
disso, né? O vídeo, a TV vai acabar com o rádio. Não acabou, tá aí até
agora
hoje.
O rádio vai ter que se adaptar...
Exatamente.
À internet.
Ah, essa nova realidade, né?
A TV já está fazendo isso, né?
Exato. Se as pessoas que não se adaptarem à internet, com certeza vão falir, né? Com certeza não vai ter prosseguimento, não há possibilidade do rádio continuar como está.
Tem que mudar, né? Independente... uma coisa é verdade. Uma coisa a gente tem que falar. A demanda é muito menor do que a procura. Então, a gente sempre vai ter uma quantidade muito maior de gente querendo fazer do que a mídia consegue absorver. Então, não adianta a gente querer iludir e falar assim que todo mundo que fizer a escola de rádio vai trabalhar no rádio. Marcos Lauro,
tirar
quantos...
a DRT também.
Não, né, adianta, gente? Não adianta. Estamos nós aqui provando que DRT na carteira de trabalho não é garantia de que você vai trabalhar no FM. Às vezes eu paro pra pensar, eu falo assim, puta que pariu, tem tanto nego cabaço no rádio. Podia ter lugar pra, porra, não digo que eu sou bom pra caralho, não, tem gente muito melhor do que eu, reconheço, tem gente muito melhor do que eu, mas eu reconheço que também tem gente que tá no rádio que também não é melhor, e que às vezes eu queria estar lá, mas é uma realidade, não adianta, porque tem aquela questão também da indicação, a pessoa não entra se ela não conhecer ninguém, infelizmente você deixar um piloto na recepção da rádio não é garantia de que o diretor artístico vai escutar. Você às vezes é amigo do cara, e aí lógico, você vai entrar porque você é bom, mas se não tiver uma portinha de entrada também, hoje em dia da maneira como tá, não consegue. Então, quantos você, Marcos Lauro, da sua turma de rádio estão ativos hoje trabalhando, ou em AM ou em FM?
Nossa, cara, em locução mesmo, no microfone, nenhum.
Nenhum,
cara.
De uma turma que tinha o quê, uns 30?
Entre 30, 35 pessoas. Tem um que tá em produção, que tá na Transamérica lá, bacana, mas tá em produção, né? Não foi pro microfone. Mas da minha turma mesmo, nada.
E até mais interessante, né? Produção é tão gostoso.
E na sua turma, Mal?
Sim, claro.
Ah, também, viu? Tinha umas 30 pessoas, tirando uns dois ou três que já trabalhavam em alguma rádio e precisavam tirar o DRT por motivos legais, eu acho que
praticamente nenhum foi trabalhar em uma rádio.
Pois é. Então por aí você tem uma ideia, quer dizer, a capacidade que o rádio tem de absorver os profissionais que surgem no mercado a cada dia é pequena. A esperança era que o rádio digital realmente tivesse...
Está saturado o mercado?
Está saturado, não está, Gabriel? Eu acho que está, né?
Está saturado e ainda tem mais. Hoje você faz uma rádio com muito menos pessoas, né?
Exatamente.
Por exemplo, na executiva, a rádio que eu trabalho, sabe quantas pessoas são na área artística da rádio?
Deve ter umas duas.
Duas,
exatamente. Duas pessoas,
exatamente. Se eu faltar, faltou 50% da equipe.
Exatamente.
Tá entendendo?
E a modernização também tem tudo a ver com isso, quer dizer, estamos nós aqui dando um exemplo... fazendo o podcast, você tendo o conhecimento certo da técnica, do software e uma configuração mínima de um equipamento bacana, você faz um trabalho legal.
Claro, claro.
Profissionalmente falando, entendeu? Então, tá aqui a nossa prova, quer dizer, não estamos num puta de um estúdio, tem um equipamentozinho...
Claro que estamos, claro que estamos, pô, como assim?
Claro, pô, eu tô num puta estúdio, você não passa uma porra aqui agora?
Cada locutor aqui tem sua própria equipe de 5 pessoas.
Não vamos fazer a magia se desfazer, não é verdade?
Depois, daqui a pouco vai falar que eu sou feio.
Olha, gente, é o seguinte, eu tenho uma péssima notícia pra vocês, nós vamos...
Ah, vai querer acabar.
Vamos terminar o programa.
Ah,
vamos chato, ter que terminar o programa. Vamos ter que terminar o programa, porque é o seguinte, meu, não dá, se a gente ficar aqui, a gente vai ficar 3 horas falando, o programa vai ter 3 horas de duração.
E vai continuar tendo assunto, né?
Então vamos fazer o seguinte, vamos ficar aqui com um compromisso, nós aqui, exatamente os mesmos participantes desse programa, com a presença do meu amigo Gabriel Passaju, a partir de agora também, colaborador aqui, assíduo desta bagaça de podcast, que daqui a 2 meses a gente volta para fazer uma segunda parte desse assunto. Vocês topam?
Ótimo.
Maravilha?
Tranquilo, pois cara.
Aê, agora sim. Salva de palmas, Técnica. Salva de palmas. Até porque... Chega, Técnica.
Tá bom.
Chega, caceta.
Nossa, tá animado, hein?
Nossa, o pessoal adora a rádio aqui nessa porra.
Ânimo.
Até porque é o seguinte, o assunto não vai esgotar. Ainda que o assunto fosse esgotável, a nossa paixão pelo rádio impede que a gente fale menos do que a gente tá falando até agora. Então a gente vai voltar aqui daqui a 2 meses, vai dar continuidade a esse papo. E aí fica a chance para você, ouvinte desocupado do Radiofobia, você que tá aí, você que tá no chat, você que tá aí no Ustream, no, como diria meu amigo, o meu amigo Peçanha, no Ustreaming, você que tá aí no Ustreaming, um beijo para o Peçanha, o queridão.
Ou no Skip também.
É, você que tá no Skip, você que tá aí no Tuvi, Twitter, né?
Ou no Misne.
O Misne é boa, né? O Misne é o... Tem mensagem pra você. Você que tá no...
Messengers Misne.
Você que tá no ISC. Também. É o seguinte, ó, manda o seu e-mail a respeito desse assunto para podcast@radiofobia.com.br. A gente vai responder essas perguntas, a gente vai debater essas perguntas sobre rádio no próximo programa que a gente vai fazer aqui com a mesma equipe. Pode ser, galerinha? Combinado?
Tranquilo. Combinadíssimo.
Então, aê, agora sim, salva de palmas.
Ei.
Muito bom, muito bom. Então é o seguinte, ó, Radiofobia 37, vou encerrando por aqui, mas antes eu quero agradecer a presença do meu amigo Marcos Lauro.
Valeu, Léo, só queria deixar todo mundo tranquilo e dizer que o rádio não vai acabar, pelo menos até
não vai.
Radiofobia sobre o tema, não vai.
Do que depender de nós, o rádio não vai terminar tão cedo. Marcos Lauro, tem jabazinho pra fazer? Momento...
Jabazinho, sim, como sempre, aquele podcast maroto, malemonente,
cheio de
swing, que é o sambarbudo.com.br, que é uma festa que virou podcast, ou um podcast que virou uma festa, enfim, estou lá toda semana tocando várias melódias.
Muito bem, São Barbudo, que essa semana também ouvi e me cagamba lá de rir com o que você e meu amigo Pedrão falaram lá. Excelente.
Aliás, eu tenho até um spoiler aqui sobre o próximo.
Opa, pode mandar.
Por incrível coincidência, eu também vou falar sobre rádio no próximo podcast do São Barbudo.
Olha aí, olha aí.
E eu vou contar, isso é verdade, eu vou contar lá o dia em que o Eli Correia me pegou no colo.
Ah, mas que excelente!
É honra! É verdade, cara. Vai falar no próximo.
Uma salva de palmas, então, São Barbudo Project. um podcast que tem o selo de qualidade do Radiofobia também aqui, com entuchada e tudo. Agradecer também a presença do meu amigo Pequenino Malfácio.
Eu não tenho nenhuma história pra contar sobre quando eu fui assediado por um famoso radialista quando era pequeno.
Mas
foi, a gente teve um lance no verão de 85.
Mal tem jabazinho pra fazer no seu momento?
Mas é claro, você sabe que o único motivo de eu vir fazer essa bagaça é isso.
É, falando nisso, tem que dar uma atualizada no site lá, seu bicha.
Por favor, né? Tem sempre atualizações. www.sitedomal.com, agora com um videocast.
Ó.
É, mais um rostinho bonito na internet.
Ó, excelente.
Assistam sitedomal.com.
Sitedomal.com, excelente. E agora, Térica, eu peço aquela riscadinha marota de disco agora no nosso Disco Inferno aqui, faz favor. Se você... Ah, tá terminando com fade? Olha só. Fedido, tá fedido. Então tá bom. Pra despedir dos meus convidados, eu tenho trilha especial. Cadê meu amigo Gularzão? Trilha especial. Encerrando Radiofobia 37. Gostosinho. Primeiro essa programa do mês de setembro de 2010. A gente agradece aqui com uns orgulho nos pâncreas a presença dela, da gostosinha, da excelente Daniela Monteiro do DaniCast mais uma vez aqui no Radiofobia.
Valeu, Léo, valeu.
Como diria Djalma,
valeu,
Jorge.
Gabriel, todos aí do
como diria.
Primeira vez que eu tô participando de um podcast e não falei putaria.
Como diria Djalma Jorge? Tevuda.
Gostosinho.
Ó, falando nisso, vocês perceberam que o Laurito sublimou, né?
Já era. Na verdade, foi uma entidade que
em algum momento aqui do programa, Laurito pereceu. Não sei o que aconteceu com o Laurito. Dani, você fez alguma coisa com o Laurito ou não?
Tô louco.
Eu? Nada.
Nada, né?
Mas, ô Léo, eu tava conversando com o Laurito hoje à tarde. Ele me confidenciou uma coisa sobre a Dani.
Ah, qual é?
Ele falou que ensinou pra Dani a postura perante o microfone.
Ah, como pegar no microfone. Cuidado, viu, Dani? Cuidado, porque o Laurito, com esse negócio de cabo A, cabo B e cabo C, daqui a pouco ele vai estar falando pra você que o cabo C tá caído do lado, que você tem que pegar. Toma cuidado com o Laurito. Dani, mais uma vez um prazerzaço ter você aqui com a gente, você.
Obrigada,
que eu adoro. Bela. Momento do DaniCast, que eu tô sempre falando, mas fala você um pouco também do seu programa.
Ah, quero convidar todos a ouvir o DaniCast toda sexta-feira, um tema diferente, sempre nessa área pop, rock, flashback. Quem gosta, tenho certeza que o Gabriel vai gostar.
Com certeza. Essa tem também o selo...
Ele tocou algumas coisas bem anos 80 hoje, né?
Com certeza.
Eu vi que você adorou mesmo.
Tem o selo de qualidade do Radiofobia.
Entubando todo mundo, hein, nego?
Muito bem. E eu agradeço também a presença dele, que é um dos nossos primeiros ouvintes, um colega, um radialista fantástico, que também vai fazer agora o seu momento e que prometeu participar da parte 2 desse, que é o primeiro de muitos programas sobre rádio, meu amigo, agora sem errar, Gabriel Passajor.
Aê!
Valeu, Gabriel.
Obrigado, gente. Eu adorei participar. Foi uma honra participar. Sou fã do Radiofobia. E acho que ele tem que estar no FM.
Ah,
vamos fazer uma campanha para levar o Radiofobia no FM, porque o rádio merece o Radiofobia.
Não,
depois de detonar todas essas rádios que a gente falou hoje...
Você acha que alguém vai levar nós? Agora,
safado.
Que
e vou
presta.
Fazer o meu jabazinho também.
Claro, tá? Momento.
Meu blog está um pouco desatualizado, mas tem muita coisa legal por lá, que é o Gabriel Passaju, P-A-S-S-A-J-O-U, se escreve assim, .com. Tá? Espero vocês lá, espero que vocês gostem.
O link está no post, também tem o bannerzinho já há muito tempo no site do Radiofobia, é um site parceiro desta bagaça. E eu, em nome dos meus amigos, agradeço a presença de vocês. Obrigado a todos os queridos ouvintes desocupados que acompanharam essa gravação ao vivo aqui. Muitas pessoas. Vou mandar um abraço aqui para quem? Vou mandar um abraço aqui para todos eles, os convidados, os que estão no chat também. Não se esqueça, podcast@radiofobia.com radiofobia@gmail.com.br para mandar a sua pergunta, a sua sugestão, e no próximo programa sobre rádio a gente volta para falar sobre isso. Daqui a 2 semanas tem mais. Um abraço na boca e até logo, lhes.
Beijo, família. Respeito.
Pedro.
Lua Santana, não vai tocar?
Não.
Peraí, posso recitar?
Não, 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 não.
Daniel Passaju... Daniel Passaju, não, peraí. Missis? Peraí. Calma. Peraí.
Volta, volta.
Peraí. Vamos aproveitar no... Ps. Pera, pera. Eu não vou perder o pique.
Rádio Fobia. Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.